Fala, galera da Podosfera Brasileira, tudo bom com vocês? Aí quem fala é o Rainer, estamos começando mais uma semana, mais um podcast aqui no Multifinito. E essa semana vamos falar de uns assuntos que iriam dizer guardados. Aqueles assuntos talvez que você quer tocar, mas talvez não toca. Calma, 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 não estamos falando de política. Estamos falando de séries engavetadas. Aquela série que você costuma assistir, ou às vezes você fala que vai assistir e passa-se os anos, ou duas Copas do Mundo e você ainda não assistiu essa série. Ou aquela série que você vê um, dois, três episódios, vai continuar e depois você não continua. E as séries que você talvez agora está tirando da gaveta porque você tem muito mais tempo de sobra nesse momento e precisa de muito entretenimento. A gente vai falar aqui nossas experiências com esse tipo de série, também vamos indicar algumas séries que nós mesmos estamos tirando da gaveta. E não estou sozinho para isso. Eu vou apresentar da mesma forma que depois eu vou argumentar, de ordem alfabética. Aqui comigo está Gabo, tudo bem?
Fala, galera. Não sei que dia é hoje, não sei que horas são, essa quarentena eu tô perdido, mas tá tudo bem.
Isso aí. Continuando em ordem alfabética, eu espero que eu acerte, mas eu não sei se eu vou acertar. Mari Bertuzzo, do canal Nerdu, tudo bem, minha querida?
Tudo bem, eu tava aqui pensando quem seria o próximo, né? A pessoa não tem noção de nada mais nessa quarentena. Esqueci até o alfabeto. Bom dia, boa tarde, boa noite. E bora falar aí do que essas séries aí que a gente deixa, enrola e nunca assiste.
Basicamente. Continuando, agora é fácil. A, B, C, M, N. N! Quem tá comigo também é Nick.
Fala, galera. Estamos aí para mais um cast, né? Como disse a Mari, a gente já não tem noção do que estamos fazendo na nossa vida, já não sabemos o que está acontecendo com o mundo. Na melhor das hipóteses, a gente espera o meteoro para ver como é que fica.
Gente, mas como assim?
Vem meteoro.
A situação de hoje é vem meteoro, realmente, por favor. E por fim, mas não menos importante, Vitão, meu querido.
93, queridos ouvintes, e lembrem-se, o Louro José é um papagaio com uma mão enfiada na bunda. Pense nisso.
Gente, realmente, a pessoa, olha, não tá, essa quarentena não tá fazendo bem pra essa pessoa, não tá.
Meu Deus. Cara, o melhor Inception é quando a Ana Maria Braga se vestiu de Louro José. E eu pensei, é ela dentro da bunda do Louro José.
Cada queixa a gente consegue falar uma merda pior do que no anterior.
Não, agora a gente vai ser processado pela Maria Braga.
A capa tem que ser o Louro José.
Agora eu tô aqui no YouTube procurando esse vídeo da Ana Maria Braga.
Bom, com certeza vai ser essa capa. Vai ser a Ana Maria Braga de Louro José tirando algum livro da gaveta, tipo isso. Bom, continuando. Galera, então, como eu falei no início, o tema é séries engavetadas. Séries que você falou que ia ver, botou na lista do Netflix ou de qualquer outro aplicativo, falou que dá pra ver, não vê. Ou alguém te indicou, tu falou, não, pode deixar, vou dar uma olhada. E nunca dá essa olhada. E agora, por conta de tempo que sobra, você tá começando a ver essas séries, ou você tá pensando em ver essas séries. Eu vou começar dando a minha experiência sobre isso.
Nick, você tá com tempo de sobra, Nick?
Não. Na verdade,
como se fosse uma verdade universal.
Na verdade, não, queridos ouvintes, enquanto gravamos esse cast, Titi está aqui montando prova para os queridos alunos.
Eu dei aula hoje,
Também dei aula, né? De manhã estamos aí para sofrer, acordar cedo para ver as crianças tudo melequenta, né? Na videoaula, entendeu?
Isso aí, é hora
de
remela.
Pô. Desculpa, é que eu acabei de acordar. Você ouve barulho de café, você ouve a mãe batendo panela, entendeu? Cachorro
gente,
latindo.
Calma, tem chance
menina,
de
pelo menos
que
eles estão lá.
Alunos,
se fosse
ouvindo,
eu, olha, tem um monte de aula online para assistir e não tô assistindo.
Você vê o pai com aquela samba canção com a bola pra fora.
Graças a Deus, a imagem dele não aparece.
Pô,
só de vez em quando.
Bom, vai continuar, eu vou dar primeiro a minha história com isso, e aí depois eu pergunto também de forma em ordem alfabética, cada uma a sua experiência e o quinte. Eu, nos meados de 2014, 2015, comecei a trabalhar num emprego em que eu trabalhava de noite. E eu não gostava de dormir à noite no emprego. Poderia dormir, mas eu não queria.
Deixa eu botar essa música nesse momento aqui.
Na época, minha gerente deixou eu levar um notebook pro trabalho. Então, o que começou a
acontecer? Achei que era drogas.
Não, na época, minha gerente deixou eu dar um tiro no meio do trabalho.
Você chega pra gerente assim, hoje eu trouxe meu salzinho, posso usar?
E assim,
aí, chefia, vou trabalhar ligadão.
Eu vou deixar meu currículo com o Rainer.
Aqui não vai subir ninguém. Bom, entre 2014 e 2015, eu acompanhei um total de 15 séries em tempo real. Tipo, 15 séries ao mesmo tempo.
Ai, só que nada.
Só que depois que eu saí desse emprego e fui pra trabalhar, voltar a trabalhar no horário da manhã, eu já quebrei um pouco disso. Já passei a, tipo, nas folgas, utilizar mais desse tempo pra ver séries. Aí
virou só um baseadinho, né? Parou de dar aquela cheirada.
Começou a ficar muito mais encantado. Mas só que algumas séries, a maioria daquelas séries acabaram na época, mas a maioria daquelas séries também continuaram. E eu não continuei todas elas. Tem séries que eu acabei criando, por exemplo, eu já dei exemplo aqui, Stranger Things era uma série que toda temporada que saía, eu gastava um dia de folga pra ver tudo de uma vez. Eu não conseguia ver direto. Demolidor era uma série assim também, Justiceiro. As séries de Netflix, em maioria, que todos os episódios eram lançados de uma vez, eu assistia tudo de uma vez só. Tudo num dia, assim, uma temporada, por exemplo. Eu tinha esse costume. Só que com o passar do tempo, meu tempo foi ficando muito mais escasso. Além de trabalho, começou a faculdade novamente, e assim, e relacionamentos, enfim, não tinha tempo. No fim, hoje eu tenho muitas séries...
Foco no plural, hein? Relacionamentos,
a pessoa só quer saber de uma coisa, série.
Peraí.
Diretor de relações públicas.
De 2015 pra cá eu tive vários relacionamentos. Tá, mais de uma
pessoa. Nick, vê isso aí, Nick.
Aquele filme da Marvel, o espetacular Moleque Piranha.
A conta bate sim, caralho. Faz tudo que eu falei que mais de um muitos relacionamentos.
Olha aí, Nick.
E eu tô falando relacionamento sério, de tipo.
Isso vai pro ar?
Eu tô sentindo uma coceira na testa, entendeu? De repente.
Não, nada disso.
Isso vai pro ar? Só pra saber.
Não, tem que ir, pô. Qual é?
Sim, por favor, tem claro.
Eu obedeço ordens. Isso vai pro ar.
Inclusive, já que vai fazer vergonha.
Exatamente. Já que sobre esse grande pode se cortar também, quando eu estava com uma pessoa que talvez esteja nesse podcast, a gente via série nós dois. E se eu visse a série antes, como eu fiz algumas vezes, a gente brigava, não era legal e tal.
Gente, você tem certeza que isso vai pro ar?
Despeito com outro que
vai ter que ir pro ar mesmo, entendeu? A gente tem que falar a realidade aqui, meu bem. O casal que assiste série junto tem que continuar assistindo essa porra junto.
Exatamente.
Cada um vê um episódio antes, outro... Não, não pode. Eu, hein? É assim que o relacionamento acaba? Olha a prova aí.
É verdade.
Não foi muito por isso, mas tudo bem, vamos seguindo.
Chefe, eu tô às suas ordens. O que for pra cortar, eu vou cortar.
Tá, vamos voltar para a pauta.
Voltando para a pauta. O tempo foi encurtando e algumas séries ficaram no relento, só sumiram. E algumas séries também surgindo, tipo, séries que amigos viram e falaram, por exemplo, uma série agora que eu vi muito em breve, vamos fazer um episódio sobre Dark. É uma série que eu tô, tipo, pra ver há 300 anos e não via, faltava sempre uma coisa, tipo assim, tinha uma coisa, eu ia vedar.
Nessa tua cara,
aí vinha a segunda temporada de uma série que eu já assistia e, tipo, acabava perdendo tempo. Aí, então, sempre essas coisas assim, agora realmente eu vou começar a ver. Só que também tem uma série que eu quero voltar a ver agora, tipo assim, The Big Bang Theory, eu parei na metade da 8ª temporada. A série acabou na 12ª temporada, vai fazer daqui a pouco um ano e meio, quase 2 anos, e eu não terminei a série. E eu quero continuar. Vou continuar vendo. Eu
também parei.
Eu quero terminar, brother. Porque, tipo assim, até por isso eu tenho uma certa angústia. As pessoas têm, tipo assim, quando a série acaba, a pessoa fica de boa, né? Pra ver, porque a série acabou. Então, pra mim, a partir do momento que a série acabou, eu preciso acabar de ver a série, tá ligado? Eu crio isso pra mim, que eu não consigo.
Caralho, isso não fez sentido nenhum.
Também acho que não,
mano.
Tudo bem, cada um
porque, por exemplo, loucura. Quer ver um exemplo? Tem gente que, por exemplo, a How I Met Your Mother voltou pro American, com a Amazon Prime recentemente. É uma série que já acabou há algum tempo.
A Amazon Prime?
Me assombrar. E aí, teve gente que, tipo, tem gente que começa a ver a série e, tipo, vê ela num ritmo de, tipo assim, ah, vejo duas temporadas aqui, daqui a um tempo eu continuo vendo. Não, eu não consigo. Tipo, se a série ainda estiver passando, é uma coisa, mas se a série terminou o seu ciclo já, eu preciso ver a série completa, eu fico meio compulsivo, sabe? Então, eu sou assim até com anime também, tipo, quando era anime antigo, eu tinha que ver, eu queria ver logo tudo, porque já queria voltar a ver, tipo, enfim, outras relações.
A capacidade de síntese do Rainer é equivalente a John Cena.
Vocês entenderam, né?
Se não entenderam,
então, fica por isso mesmo.
Só o meu argumento assim, eu tenho muitas séries que eu tô tentando agora, porque eu vou me forçar a ver, e eu vou tentar, tipo, porque tem muita série que você engaveta num nível que, tipo assim, você deixou ali, vou ver, tá na minha lista ali. Quando eu vejo, já faz 3 anos que aquela série tá na minha lista e eu não continuei vendo, sabe? Tipo assim, eu, caralho, como pode isso? As séries vão muito... E eu acho que isso é meio... Nesse momento agora que a gente tá precisando talvez de entretenimento também pra esquecer um pouco a merda que tá o planeta, não que a gente não deva esquecer, falando pra você se distrair desse problema e não ficar tão pilhado. Eu acho que é legal as pessoas voltarem nas suas listas dos aplicativos aí, verem essas séries que talvez estão lá enterradas há muito tempo e voltem a ver. Eu acho que é muito válido, tipo, eu tenho muito, como eu falei aqui, Dark eu vou começar a ver finalmente, Big Bang Theory eu vou me forçar a terminar, tem outras séries também que eu vou começar de fato, não simplesmente pegar, não, fica pra aí, pro próximo, tem série que eu quero rever, então eu acho que é interessante esse ponto. Gabo, fala pra gente a sua experiência com todo esse assunto.
Bom, não sei qual série que a galera tá acompanhando mais hoje em dia, mas eu comecei a ver série, eu acho que pela série que a maioria das pessoas devia ter começado, né? Que é Arquivo X. Que foi a primeira série que tinha os episódios, se você assistisse os episódios.
Cara, o amor da minha vida todinha essa série, meu Deus.
Não
eu
é,
amo
cara.
Essa série, puta merda.
A série é muito boa.
Mas você já parou pra rever, Mari?
Cara, eu revi uma maratona que passou na Fox alguns anos atrás. E já não me lembro de nada.
Eu tentei rever algumas temporadas. Tem aquela parada da série ser lenta, de algumas coisas serem... bem datadas, né, da década de 90, mas é legal ver o Mulder puxar o telefone, aquele celular gigantesco, e puxar a antena, e enfim, tentar resolver caso ligando pra pessoa e procurando nas páginas amarelas.
Isso também, né?
E fora que tem uns episódios muito bons.
Inacreditáveis.
Muito bom.
Cara, o meu único...
Se você vai rever uma
daria
série...
Daria, com certeza, um roteiro de filme.
Ô, Gabo, se você vai rever uma série, às vezes, dependendo do como a série se passa em tempo... Ela fica muito datada e às vezes não passa no teste do tempo,
na
né?
Regra,
ela fica meio...
Na regra dos 15 anos, né?
Ela fica meio assim, você já não se folga tanto.
Cara,
mas eu acho assim, Arquivo X, por mais que tenha isso aí, eu acho que ainda tem episódios que tu fica sentado com a bunda colada na cadeira, assim, com a mão suando.
Cara, Arquivo X foi a única coisa que me traumatizou na infância, tá?
Era foda ouvir aquela musiquinha, né?
Não, cara, por conta de um episódio. A minha mãe assistia Arquivo X e eu te dei mulher e queria assistir com ela. E tem a porra do episódio do anãozinho indiano que entra no cu das pessoas.
Tô ligado.
Não lembro disso.
Perdão!
Esse episódio esse é um
acho que ela viu o arquivo XXX.
Não,
é das últimas temporadas.
Isso, é das últimas temporadas. E eu até hoje não durmo de janela aberta por causa dessa porra desse episódio.
É verdade.
Eu tenho medo. O anão entrar no seu cu, é isso?
O anão indiano.
O Rainer é todo faceiro. O Rainer é todo faceiro. Verdade, eu não dormo de janela.
Eu não durmo de janela aberta até hoje por causa dessa porra desse
essa
episódio.
História é
ele ficava se arrastando no.
Isso,
no
carrinho.
Ele era
carrinho,
todo. Ele era uma divindade indiana lá que ele não tinha as pernas, mas ele queria andar. Sim. Aí ele tomava o corpo das pessoas entrando no cu delas, cara. Tipo, o sentido
mas... Você tá fazendo uma analogia, tipo, ele entrava por baixo, ou ele realmente tinha pelo ânus, dá pra falar?
Isso.
Até a primeira cena, aquela primeira cena, é um cara cagando no aeroporto.
Isso!
Né?
Que isso, Rico? Gente,
o cara tá
caindo. Ainda bem que eu não lembro desse
episódio.
Sai,
é porque, assim, ele sai da Índia pra ir pros Estados Unidos, assim, ele entra no cu de alguém no aeroporto e sai...
Ele passa pela alfândega de forma anal.
Exatamente, exatamente. Aquela coisa.
Porra, eu já engavetei essa série, eu nunca vi. Ela tá engavetada agora, estou engavetando.
Ô, Vitão, aconselho você a assistir a primeira temporada. A primeira temporada de Arquivo X é...
Não tem nada entrando no rabo de ninguém.
Ô, Gabo.
Não. A primeira temporada é muito boa, cara.
Gabo, antes de você continuar, só um adendo a essa curiosidade sobre a Link, que é a pessoa que tem o medo do anão é a pessoa que adora o xenomorfo do Alien. Ela adora um Alien que entra na pessoa e sai pela barriga.
O anão,
mas o anão pelo cu é um problema absurdo.
Mas olha só,
o alien, cu
é, uma, é um assunto complicado, entendeu? Cu é cu, é outro negócio, entendeu?
Agora, o buraco é mais embaixo, né?
As pessoas terem o peito estourado por causa de um xenomorfo fofíssimo, aí já é outra história.
Cara, Rainer, vamos combinar. Se tu tivesse que escolher estilo Matrix, as duas pílulas ali, xenomorfo saindo do peito e anão entrando no barro.
Tipo aquele filme do Jim Carrey, né? Que ele fala que ele é Deus, né?
Aham.
O macaco saindo do cu do maluco.
O macaco entra. É, aí depois ele entra, né? Porque ele tem que
voltar pra casa.
Voltar pro lugar de onde ele veio.
Ou Ace Ventura, que ele é o Ace Ventura 2, que ele sai
que
da.
Ele sai do rinoceronte.
Rinoceronte, mas
é a melhor cena do cinema mundial, essa aí.
É muito bom, cara. Essa
viu?
Cena.
Aliás, é justificável, filme. Cara. É justificável. Às vezes eu olho pra minha janela e penso, tá mó calor, vou dormir com a janela aberta. Aí eu lembro do anãozinho, entendeu? E eu falo, não.
Ó, foca nesse barulhinho aqui, ó. Foca nesse barulhinho, ó.
Ai, cara.
Estou protegido, fechei as minhas.
Isso aí, Vitão, isso aí, porque a gente nunca
sabe quando
pode aparecer um anão.
É fofo, mas fica aí a pergunta: você fechou a janela ou você abriu?
Eu abri, vocês fizeram a maior propaganda. Eu tô olhando a janela, não vi anão nenhum.
Eu abri e ainda deixei uma.
Um recadinho.
Deixa um convite, por favor.
Deixa um convite,
ele abriu e vai ficar com o cu virado pra lua.
Tem hora não indiana, por favor.
Assistindo o Caminho das Índias, né? Pra já deixar no clima.
Ele vai ficar com pois sorte é. Hoje. Continua.
Aí, Arquivo X foi a série que eu vi quando era mais novo e aprendi a ver série vendo Arquivo X. Nessa quarentena, revi alguns episódios e aconselho a galera, pelo menos se tiver curiosidade, assistir a primeira temporada.
Tiraram qual que é a do Netflix, anão, né? Do anão desprezível aí? Só pra saber qual é o pulo.
A do anão, pô, cara, a do anão acho que é tipo nona temporada. Não tem nem o Mulder na temporada. Então, tipo, nem vale a pena. Eu não sei nem como é que é a Nick.
É só a Scully. Cara, porque eu nunca esqueci. Eu era
tipo assim,
eu sou uma pessoa pequena.
Foi fazer outra parada.
Eu sou uma pessoa pequena em estatura, mas eu era realmente muito jovem quando eu vi esse episódio. Eu acho que eu devia ter uns 6, 7, 8 anos, não sei, alguma porra assim. Aí minha mãe falou assim, vai dormir.
Você ia cair na porrada, velho.
Exato, aí nossa, eu falei, não, quero ver.
Cara, aconselho a quem tá ouvindo, Vitão, aconselho a quem tá ouvindo, todo mundo,
usar até você,
um episódio do Arquivo X que chama Home, Lá. Um episódio que chama Lá. Cara,
esse é muito bom.
Episódio mais de tu ficar com medo e tu ficar assustado.
Esse episódio é bom para caralho.
Ele é bom
porque ele vai fazer várias. Arquivo X tem uma linguagem que faz brincadeira com a cultura americana também. Então, ele vai fazer várias brincadeiras com a cultura americana, tanto que esse episódio, eles começam jogando beisebol. E aí, quando a câmera vai focar na primeira cena, é aquela base. E a base do beisebol, ele parece uma casa. E tem umas jogadas no beisebol, né? Também tem um home run e tal.
Se eu te falar que isso me lembra, pelo que vocês estão falando, me lembra bastante Twilight Zone.
Cara, tem uma pegada parecida.
Twilight Zone,
uma atmosfera parecida, entendeu?
É Twilight Zone, inspirou muita coisa. É que Twilight Zone é meio que o cerne dessa parada. Ele inspirou muita coisa, mas não... Eu acho que tem uma outra... Porque o...
É outra pegada, né? Eu acho que
o Arquivo X é realmente a questão de extraterrestre. Então, tipo assim...
O terror é com o desconhecido, é com uma parada. Só que é uma parada que, tipo assim, no fim é cientificamente. Eles usam o lado muito mais científico do terror, assim. Mas é uma pegada bem maneira. Pô, e o personagem dele do Copney, cara, é bom pra caralho. O maluco é foda.
E é um personagem muito bem construído pra época, né? Até então não tinha um personagem com tanto background e uma série que fosse tão pra frente assim. Então,
se eu não me engano, ele sai do Arquivo X pra fazer Califórnia, não é?
É, aquele Californication.
Californication, que ele, é ótima
ele
série.
Ele sai também porque ele fica de saco cheio, né? O Arquivo X ele era gravado em Vancouver, no Canadá.
De cu cheio,
pra...
né?
É, pra ser mais barato, né? Pra ser uma série mais barata.
Isso.
E aí ele começou a reclamar na sexta temporada de que era muito frio, de que ele queria ficar perto da mulher dele. Começou a botar impedimento. E aí jogaram a série pra Los Angeles, que jogou o valor das gravações lá no alto, né? E no final eles já estavam ganhando muita grana e ele queria mais grana do que era possível pagar na época.
Nessa época, o David Gordon começou a ser meio que ele começou a ser tocotado pra um monte de parada, pra um monte de filme. Tipo, ele parecia ser o próximo cara a fazer uma cara de filme. Inclusive, tem uma história que ele quase... Ele tava cotado junto com o Viggo Mortensen pra ser o Aragorn no Senhor dos Anéis. Só que o Viggo Mortensen...
Sério?
Sabe? É. Só que, assim, no fim, tipo, deu o Viggo Mortensen. O Peter Jackson preferiu o Viggo Mortensen. Mas, tipo assim,
ele preferiu o Rei de Voz Fina.
É, exatamente, ele foi pelo Viggo Mortensen sempre. Eu não lembro por que agora, mas tipo assim, ele era um dos cotados inicialmente de casting. Ele tava sendo pré-casting pra um monte de filme bom que ia bombar no início dos anos 2000, assim, porque ele tava muito bombado. Só que aí essa parada dele reclamar e pedir,
ele era muito reclamão
lá dentro. É, não pegou muito bem. E aí, tipo, aí tanto que a série Californication é uma ironia, né? Tipo assim, ele quer ficar ali no lugar dele, quentinho, de boa, não quero que se for do resto mesmo, tipo, aí... Que, aliás, no Cadu Californication é uma boa série, não é? Bem boa.
É, Arquivo X vai se perdendo do meio pro final, mas eu acho que é uma série muito boa. E eu não vou saber, Vitão, se esse episódio que eu recomendei vocês, todo mundo assistir, que é o Lar, Home, se ele é a quarta temporada, se ele é da terceira temporada. Até a quinta temporada, que é antes do filme, eu acho que a série é primorosa. Depois ela começa a ficar meio... vai se perdendo.
Pô, e o filme não é ruim.
Eu não acho o filme ruim, não. Mas eu ouvi tanta crítica do filme que ele é, tipo... ele tem um roteiro meio rocambolesco que, realmente, se você vai ver, o alienígena entra e depois ele fica não sei quantos milhões de anos, e aí depois ele vai aparecer, as abelhas vão transmitir o vírus, aí o vírus vai... E é mó loucura, assim. Você tem que ir comprando as loucuras do filme. Se tu comprar as loucuras do filme, vai até o final e tu vai de boa, faz sentido. Agora, se tu começar a botar muito impedimento nas maluquices do filme, tanto que a Scully, ela é derrubada no filme por causa de uma abelha. Quem derruba a Scully é uma abelha. Então, tipo, se você comprar essas loucuras do filme, ele é legal. Agora, Arquivo X é uma série que vai se perdendo. Uma outra série que eu comecei a ver, que tava nessa linha aí, pelo menos as pessoas iam me falando que era nessa linha, quando eu comecei a ver, eu vi que era uma maluquice foda do caralho, era Twin Peaks.
Eu acho que quem... é bom pra caralho.
Meu Deus, eu paro sempre, tipo, Rainer, eu vi até quinto episódio. Aí eu começo a ver de novo. Aí eu vejo até o terceiro. Aí eu começo a ver de novo. Aí eu vejo até o quinto de novo. Eu não consigo terminar.
Cara,
essa é uma série que eu não consigo terminar.
Cara, Twin Peaks.
Mas você não consegue terminar por quê?
Porque Deus não quer que eu termine. Sei lá. Porque sempre
cara,
acontece
Twin
alguma
Peaks
coisa.
É uma série muito louca.
Alguém me aconselha a ver, tipo, só antes de continuar. Eu parei de ver Twin Peaks pra ver Breaking Bad. Eu acho que vale a pena. Tipo, foi uma troca
depende,
honesta. E eu vi Breaking Bad até o final. Assim, tipo, eu penso que melhorou muito o meu jeito de ler série. Depois que eu terminei de ver Breaking Bad.
É que assim, cara, é porque o início. Breaking Bad é uma série que ela é travada até um certo ponto, e daí, quando desenrola de forma perfeita. Só que, por exemplo, Twin Peaks, cara, é uma série que você pode ver do primeiro ao quinto episódio, depois você vai rever, você vai ter uma sensação totalmente diferente, porque é uma série que ela tem múltiplas interpretações, cara. A série
é uma viagem. Twin Peaks,
se você quiser, sei lá, incentivar a tua mente a viajar e se esforçar, desafiar tua cabeça, veja e reveja Twin Peaks. Tipo, pega três episódios e vê esses três em looping. Cara, a cada
quem matou Laura Palmer, né?
Isso, é muito... Cara, essa série é muito boa.
E eu comecei a ver Twin Peaks por causa da questão do FBI, né? O cara também é um agente do FBI que vai em uma cidade investigar um crime. E aí eu fui meio que por essa onda. Outra série que foi o Rainer que falou pra eu ver, e eu não vi, mas eu vou ver, é Mad Men. Quando eu fui... eu perguntei uma vez, cara, pô, cara, fala uma série pra eu ver. E aí ele falou essa série
essa
na cara.
Lista foi a primeira série.
Foi a primeira série que ele falou pra mim.
Incrível.
Mad Men. Primeira série que o Rainer falou pra mim.
Cara, Mad Men, a Mad Men é essa série que na época que eu comecei, quando comecei a ver essas 15 séries ao mesmo tempo, ela tava, né, se eu não me engano, ela tem... Mad Men, se eu não me engano, tem 9 temporadas, uma coisa dessa. E ela tava, na época, na quarta. Não, minto. Ela tava na quinta temporada, uma coisa assim. E eu comecei a ver desde a primeira, aí cheguei, quando eu cheguei na quinta, já tinha a sexta rolando, aí fui vendo. Cara, essa é a melhor série de todos os tempos, tanto que eu tenho ela tatuada. Moral, Mad Men é muito incrível. E é porque, aí eu falo por mim também, é uma série que chegou ao ponto que ela me deu uma inspirada legal pra tentar fazer publicidade antes de fazer o que eu fui fazer.
Não que fiz, agora o teu corpo é o parâmetro de qualidade, né? Se tu tatuou, tu quer ver.
Ah, eu quero falar do que eu tenho de qualidade tatuado também.
Pô.
Tem as
várias aí, vai desde, ó, Hora de Aventura, Sonic, Mario, Carmen Sandiego, Donnie Darko.
Que mais?
Cara, tem mais. Tem Rick and Morty, tem Star Wars.
Mas
por aí
o
vai.
O Gabo, sabe por que o Arquivo X do filme teve muita crítica, cara? Porque um ano antes teve o MIB, cara. E o MIB falou de Alien de uma forma muito pica, tá ligado? E as pessoas acharam, caralho. O MIB é comédia, mandou bem. Imagina o Arquivo X, que é isso e tal. Mas eu não acho
só que ruim. O foda é que o público de MIB não necessariamente é o mesmo público, né, do Arquivo X, aí pode rolar essa confusão. Mas quem era fã de Arquivo X estava esperando muito, porque a série acabaria na quinta temporada, o último episódio da quinta temporada chama O Fim, então, tipo, era o último episódio, e o filme era meio que a coroa do bolo, vai fazer um filme e beleza. O filme foi bem falado, né, a quinta temporada teve um sucesso na Fox muito grande, e aí eles renovaram a sexta, foram para Los Angeles, e aí começou a nova fase. Eu acho a sexta e a sétima legais, depois fica ruim.
Sim.
Mas até a sexta, cara, e a sétima eu acho legal.
E reforça, na moral, assistam o Twin Peaks. Eu comecei a ver Twin Peaks porque eu vi Duna, e o mesmo ator, né, o Kyle MacLachlan, eu não sei falar o nome dele direito.
Também
Duna
não.
Do caralho. Eu vi Duna, porque quando anunciaram que ia ter o novo reboot de Duna, vai ter pelo Denis Villeneuve, tá apreciando, se não me engano. Eu quis ver o filme de novo, porque eu vi quando era muito moleque, e o filme é maneiraço, é incrível, e tem um livro também que eu tô pra ler, aliás, até isso, engavetei.
O filme é bom mesmo, Rainer? O filme vale a pena? O filme vale a pena?
Cara, vale, não é ruim.
Cara,
não
é muito bom, se a gente for levar em consideração o contexto, né?
O contexto da época, como é que foi feito, pô, é bom.
E a história
vou baixar pra ver,
bacana,
então.
Cara, a história é muito bom, vou falar real.
Se tu quiser ler o livro também, na verdade, é uma coletânea, mas tu acha um PDF longo.
E são
uns calhamaços
grandão, né? Isso.
Sim.
Mas
cara,
vale muito.
Cara, vou te falar a real. Eu gosto pra caralho de Star Wars, mas a história de Duna é bem melhor elaborada. Nossa, é incrível.
Eu já ouvi muita gente falando isso aí.
É muito, incrivelmente melhor. E assim, agora vai ter um reboot com o Denis Villeneuve. Enfim, eu gostei do Blade Runner 2049, mas não sei. Tem gente que não gostou, eu entendo estarem meio assim. Mas,
cara.
E por conta disso eu fui ver, tipo, isso acontece, eu vi um filme, um cara, eu gosto do cara, e eu vi o que ele fez, é o Vitor e Pix, aí eu comecei a ver a série, cara, eu queria absurdamente.
Só pra eu terminar, a última série que eu botei na minha lista, vi 2-3 episódios, aliás, vi dois não, acho que eu vi 2 episódios e parei, foi, e que eu quero continuar a ver, Band of Brothers. Eu tive um choque vendo o Ross sendo mal, mas... Eu vou.
É foda que você não consegue levar a sério, brother.
Não consigo levar a sério. Eu sempre acho que ele vai falar aquele. Oi! Aquele oi triste dele.
Eu sempre acho que ele
vai
falar.
Mas essa é uma série que falam super bem. É o Tom Hanks, né? Se não me engano, naquele hype do Resgate do Soldado Ryan, fazendo uma série muito foda. Essa é uma que eu quero ver.
Sim, boa também. Aliás, também é muito boa, não sei se você já viu outra série que você vê, é True Detective. Só a primeira temporada. Que é com o Woody Harris e o Matthew McConaughey. É muito boa.
É, só pra terminar, uma que não tinha anotado aqui, eu terminei de ver nessa quarentena o Westworld. Acho que vale super a pena também.
Foi uma parada que bugou a minha mente.
Essa eu comecei a assistir. Vocês não empolgaram, né? Quarentena.
Tu tá em qual temporada, Mari?
Não, eu terminei ela, que rolou uma maratona na HBO e, tipo assim,
essa tá na minha lista.
Não, essa tá na minha lista, tipo, há mais de
3 anos.
Mas você viu o filme? Você viu o filme?
O filme?
The Westworld?
É, porque assim, Westworld é baseado num livro do Michael Crichton, que é Westworld, Onde Ninguém Tem Alma. E aí tem o filme, que é de 68,
não,
se não me engano.
Não, nunca assisti, não.
Que é tipo a primeira temporada.
Porra, nem
foi a primeira temporada. A segunda e a terceira temporada são liberdades criativas, né? O diretor, o Nolan, eles estão viajando. Mas a ideia principal é do Michael Crichton.
Não.
Cara,
é um livro e é um filme.
Saiu porque o Rodrigo Santoro tava na série e eu gosto dele. E aí,
ele tá muito bem na série. Muito bem na série.
Ele é lindo. Aliás, o Brasil começou a dar errado
quando
o Vani traiu o Rodrigo Santoro.
Sim. O Brasil nunca superou.
Exatamente. Não, não se traz Jesus, irmão.
Cara, uma série que eu tô aqui. Eu, toda vez que eu abro o meu Amazon, tá lá passando, tá lá, eu quero ver, ela tem a minha pegada, mas não empolga é The Boys.
Ah,
Caralho, vai assistir.
Não,
eu
olha
vi três
só.
Vezes essa série.
A série, ela é boa, mas assim, como alguém que critica coisas pra produzir conteúdo e tudo mais, eu tenho que te falar que ela começa bem arrastada, tá? A ponto de outra pessoa pode te desinteressar. Você pode chegar ali no terceiro episódio e simplesmente desistir da série. Mas a série é boa.
Eu achei o contrário, eu fiquei animadão com ela.
Eu indico assistir a série e ler o quadrinho. Porque Garth Ennis é foda.
É, o quadrinho é pesado, né? Dizem que o quadrinho é pesado.
É pesado para caralho.
É
porque é aquilo, né, cara? O herói também é filha da puta, tá ligado? Então eu já achei isso.
Aliás, na série eles só são filhos da puta,
eles,
né?
Eles só são. Então, a ideia do Garth Ennis que traz pra série, cara, é muito boa. É você subverter a parada, o padrãozinho do herói, tipo, ele se ele fica da puta também, tá ligado?
Se tu tivesse poder, tu ia ficar sendo bonzinho com os outros?
Óbvio que não, cara. Eu acho, inclusive,
ia entrar no cu dos outros?
O principal...
Ia virar um indiano, anão.
Eu esqueci o nome dele agora, o patriota americano, né? Como é que é o nome? É isso,
o Mel Gibson?
Não, o do The Boys, principal.
Não, caralho, o Gabo Rios. Puta que pariu.
Eu falei
de gente viajar, mas agora...
O patriota americano, pra mim, é o Mel Gibson, cara.
Caralho, Coração Valente?
Não, patriota.
Não, cara, é um patriota em si.
Caralho, que conversa
Coração
de maluco.
Valente é escocês, nada a ver.
Nossa, mano, que...
Só viagem em cima de viagem. Então, o Homelander, pra mim, na época eu falei isso, cara. Homelander é total super-homem possível. Ele é o super-homem possível de se existir, seria assim. Com certeza, cara.
O Rainer, e o ator é muito bom, né, cara? Ele passa uma frieza.
Absurdo, o ator é incrível. Eu gosto do ator desde Bastille, tem uma série boa também. Que ele
e fora que ele tem várias camadas, né? Ele vai desde a loucura até a doença. A doença, que é aquela relação que ele tem lá com aquela administradora deles.
Sim.
A ponto de querer mamar nela.
Cara, é muito louco.
Perdão?
Literalmente,
cara, ele literalmente ele mama. Vou matar o bebê.
Ele mama nela, Vitão.
Ele mama nela.
Ela é lactante, né? Ela teve um bebê, ela está dando,
e assim,
amamentando, mama nela.
O que eu achei legal é que a série, ela é pesada, ainda assim, e tipo, ela tá trazendo, ela vem de um quadrinho que é mais pesado ainda, e ela ainda dá uma encobertada em algumas coisas, obviamente, mas ainda
porra,
assim,
mais
ela é uma
pesada,
série...
O quadrinho é mais pesado que o chup-chup de colostro que vocês estão falando.
Vitão.
Sim, mano, o quadrinho é papo de...
Então, não é
rola...
porque a criança já tá grandinha, tá?
É, cara, o quadrinho é papo de estupro numa parada, tipo, é muito pesado. Tá?
Meu Deus, eu não quero essa porra.
O quadrinho é pesadaço.
E pra fechar minha lista, vocês já citaram algumas por alto aí, Dark... É, mas que porra, tá na minha. Eu vi a primeira temporada, mas putz, saiu a segunda, eu fiquei meio. Ah, um dia eu vejo, esse dia ainda não chegou. E cara, porra, vou ser sincero, Stranger Things. Eu vi a primeira e a segunda, a terceira.
Eu parei na metade da segunda, cara.
Eu vou torcer pro anão invadir a sua casa.
A terceira eu vi podcast falando, eu sei tudo o que aconteceu, eu vi todos os podcasts e tal.
Mas você viu até a segunda, então?
Eu vi só a segunda, não entendi.
Pô, você perdeu a terceira que é a melhor.
Cara, eu acho que a terceira você não tá perdendo nada. Cara, a terceira, não. Gente, a terceira não é a melhor.
Eu já ouvi
de Stranger Things, mas a terceira não é melhor. Apesar deles tentarem ali simplesmente botar a ameaça numa escala maior, não funcionou, cara. Porque é repetitiva.
Ah, eu acho...
É
a repetitiva. Eu acho a terceira... Eu acho a terceira...
Motiva...
Ah, mas repetitiva é foda, porque vai repetir...
Então você termina isso, coitado, antes. Se você vai ficar repetindo isso, por que, que você não adianta a quarta temporada, onde a galera vai ser separada, né? Vão ser histórias ali, um grupo aqui, um grupo ali. Por que, que você não adianta isso ao invés de repetir o roteiro?
Ah, não. Eu gostei da terceira muito pelas referências. Eu achei demais. O Schwarzenegger russo, pra mim, é incrível.
Porra, mas Stranger Things vai se manter até quando só com referência?
Exatamente.
Até
porra, não dá.
Perdão,
cara.
Fala isso mais alto que eu não tento aumentar na edição. Qual é o critério?
Não
esquece.
Não, deixa pra lá.
Fecha,
cara, agora
lista.
Dark, eu já acho que você tem que continuar assistindo, entendeu? Porque é sim a melhor produção original da Netflix, tá?
E é original
não tem
real
como,
mesmo?
Cara. É original real. É original real. Tá. Nossa, eu queria tanto falar uma coisa sobre Dark, mas eu não posso
não,
falar.
Porque a Netflix, ela é... Porque a Netflix
posso,
ela é meio filha da puta,
não
né?
Posso
ela
falar
ela compra de fora e fala, original Netflix. Porra, ela tá
maluco. Eu posso falar.
Não, Dark, tem o melhor diretor de cast do mundo é o de Dark, porque aquela parada que eles fizeram na primeira temporada de ter
todo
atores
mundo
parecidos.
Ser igual.
Aquilo é surreal, eles criaram.
Mano, eu acho que eu tava reassistindo esses dias pra poder fazer vídeo, né? E se você pegar o Urich, ele mais novo.
Canal Nerd do YouTube, por
ele
favor,
não,
faça
ele adulto. E ele mais velho é uma parada surreal. Você fica olhando pra aquele velho e você
mesma
fala...
Pessoa, é
não,
surreal.
O ator envelheceu. Ele envelheceu de verdade. Entendeu? Ele envelheceu aí 33 anos. Não é possível. Isso aconteceu. Porque eles são iguais. E a qualidade de atuação, ela continua a mesma. O que é mais bizarro. Entendeu? Você não tem, assim, esse ator aqui, por estar interpretando... O fulano mais jovem, ele é fraco. Ou ele lá, idoso, é fraco. Isso não existe. A qualidade de atuação continua a mesma.
Exatamente.
Essa série, na moral, olha, eu lambo o saco dessa série. Real.
Que
entendeu?
Isso?
Com gosto.
Qual
com
é
gosto.
A série que eu
gente,
caí?
Gente, até pra ver.
Tá. Oi?
Algo até tá. Caiu, gente.
Eu caí. A internet tá horrível aqui. Dark. Eu comecei a ver Dark e parei de ver duas vezes.
Ah,
o
Gabo,
alemão,
eu
né?
Caí, eu voltei, eu escutei
você
a Mari falando que chupava ovo.
Eu parei de assistir duas vezes que tava em alemão e tava me irritando.
Gente,
aí
mas
eu...
Assim,
a série é alemã. A série é alemã. Alguém avisa pra ele.
Pois é. Aí eu,
de início,
pô,
não adianta.
Eu não tô acostumado a ouvir.
Se você olhar, vai estar em alemão.
Não tô acostumado a ouvir alemão.
Não, eu também tive essa estranheza porque eu nunca tinha assistido produção alemã no idioma original. Mas é bom, cara. É bom.
Não,
foi
bom.
Foi
uma frescura no início, depois.
Eu tô sendo
cretino.
Mas por que você parou de assistir?
Mas foi engraçado o argumento de eu parei porque tava em alemão, pô.
Eu parei porque tava em alemão.
Mas
e depois voltei justamente. Exato, e depois voltei porque a série é muito boa.
É muito boa, gente.
Cara,
eu fico encantada com
a
fotografia em si. Eu posso assistir aquilo ali.
Inacreditável, né?
Olha, é tudo muito lindo, cara.
É muito lindo, é muito lindo.
A série é muito perfeita. E caralho, meu Deus, terceira temporada vem.
Cara,
e a última, né, Mari?
É a última.
Sendo franca com vocês, eu só fui ver Dark porque, por um lapso, assim, eu resolvi ver uma minissérie que a Netflix lançou baseada em O Perfume, né? O livro do Patrick Stein, que tem aquele livro, tem o filme lá do Greenville e tal, né? E eu amo muito esse livro e eu resolvi ver. E a série é russa. Então, aí pouco depois que eu vi o Perfume, né, brotou Dark lá. Aí eu, vou, não vou. Aí é que nem a Mari falou, no início dá aquele estranhamento, porque, tipo, é outro ritmo, né? né? A galera tá ali falando alemão, então tu não tem nem como dar aquele bisu em outro.
Não dá nem pra piscar, né?
É, você não sabe dar. Porra,
você não pode estar lavando uma louça.
Vou ali lavar a louça e vou continuar ouvindo.
Até porque é uma putaria do caralho aquela série. Se você parar de olhar, tá perdido.
Que putaria? Como assim?
Não, putaria que eu tô falando no sentido de... das coisas acontecendo muito rápido. É, sim. Putaria no bom sentido.
Tipo assim, eu terminei o primeiro episódio. Eu terminei o primeiro episódio e a
existe o mal?
A minha reação foi: caralho, vou ver outro. Pronto, né?
Cara, engraçado que assim, eu comecei a assistir Dark pensando numa. Que seria uma coisa totalmente diferente. Entendeu? Comecei, tipo, me indicaram a série, né? A Netflix indicou a série por conta de Stranger Things. Que, pra mim era só mais um suspense. Aí eu vi o trailer e falei, cara, vai ter uma pegada meio de terror. Porque era só. Eu lembro do
Mano,
trailer
eu
que
lembro
era
até
barulhos,
hoje que eu vi
a caverna,
exatamente.
Entendeu? E você ficava assim, opa, terror, suspense, interessante.
Antes de sair,
e
eu vi
uma
reportagem.
Totalmente louca.
Explodiu. Eu vi uma reportagem falando. Em breve estreia Dark, a série mais. Eu lembro até hoje a manchete era a série mais medonha da Netflix. Quando eu vi, eu fiquei tipo, caralho. Que marketing filho da puta, né? O marketing do filme Mãe foi muito por aí também, que vendeu uma parada totalmente assustadora que é.
Me venderam como o Stranger Things deu certo. E meu irmão falou assim: ah, tu tá com saudade de. Tu tá com saudade daqueles episódios. Tá com saudade daqueles episódios sombrio de Arquivo X? Vê essa série aqui. Aí ele mandou Dark.
E era também o Stranger Things da galera adulta.
Isso aí.
É o Stranger Things como que o
Mas ó. Vamos. Não vou falar mal de Dark agora, porque a gente vai gravar um cast só sobre ele, né?
Por favor.
É.
O que você tem pra falar mal de Dark?
Além do fato de ter uma coisa que a princípio pareceu uma facilidade do roteiro, que era viagem no tempo, e pra mim viagem no tempo é muleta, pra ficar fácil de escrever a série.
Sim, mas
fácil.
A viagem no tempo
mas
bacana quando você segue uma linha temporal.
Pô, mas essa aí justamente
ali você
quebrou
não tem
essa
linha
ideia.
Temporal.
Quebrando essa ideia foi a parte que me interessou da série. Tipo, a primeira parte que eu comecei a ver, vou ver essa porra pra falar mal, porque eles estão voltando no tempo e pra mim isso aí é muleta de roteiro.
Vocês estão queimando pauta, hein?
Quando essa muleta de roteiro começou a ficar boa, eu parei. Então não vou parar de falar.
Vocês
estão
queimando
pauta.
Tá bom,
agora
vou parar.
Todo mundo falou as caralhas da série que largou e até agora eu não falei porra nenhuma, né? Porque
eu também não falei,
minha
não,
vez,
não
né? Vitão comendo aqui a ver dos outros, né?
O Vitão comeu a ver dos outros bonito.
O Vitão
saiu
passando
deram...
na frente, assim.
É, porque o bagulho virou o clube do Bolinha, do Gabo com o Rainer, não precisa falar.
Porra.
Vou.
Vamos lá, Mari.
Então, cara, eu comecei a assistir umas...
Peraí, desculpa. Era em ordem alfabética? Agora que eu não entendi.
Era, que
porra,
era,
Vitão. Porra,
gente,
porra,
desculpa.
Vitão.
Era, entendi.
Eu acho que não porra. Tem desculpa, não, pro Vitão, que terminou a escola mais recentemente do que todo mundo aqui.
Gente, sem caralho. Sacanagem, eu tava aqui pensando, caralho, por que eu comia verde dos outros? Eu tô tentando lembrar em que momento começou alguém a falar e eu rompi. Aí eu lembrei que não. Falei, peraí, deixa eu perguntar. Desculpa, eu esqueci, eu pensei que era só a apresentação, foi mal.
Então, eu comecei a assistir umas coisas bem loucas, tinha uma coisa na minha lista, mas assim, eu ignorei fortemente. Westworld eu assisti porque tava na HBO, uma maratona, direto, assim, primeira, segunda e terceira temporada, então eu assisti e acho a terceira temporada completamente desnecessária para a série, porque a primeira é um primor, a segunda não tinha por que ter, mas teve, tudo bem, e a terceira, meu bem, é cagar no pau com diarreia.
E vem a quarta, aí.
Cara, mas Westworld, cara, tá sendo...
Ah, eu acho legal a questão de você ampliar o horizonte, cada temporada você
mas o Gabo, é que tá, a HBO tá fazendo a mesma coisa que a Warner fez com o Hobbit, tá? Tava esticando a candidata pra ganhar dinheiro, desculpa.
Beleza.
Cara, mas
porque
o caso do Westworld...
Quando...
Pode falar.
Fala. Porque quando o Westworld saiu, o que eu tinha lido era essa série que vai entrar no lugar de Game of Thrones.
Exato, foi isso que me chamou.
Só que o que eu comecei, eu não vi Game of Thrones e não é uma série que me chama atenção e que nem que eu não assisti.
Só que é que tá, né? Tipo, o material de pra se basear do Westworld é bem menor do que o Game of Thrones. E o Game of Thrones nem é um material completo. Então, porra.
Pois é. O Westworld é baseado num livro e numa série, né? Num livro e num filme.
É, pô, é um
e
mil,
aí
mil,
o resto.
Cara, mas você faz aí uma primeira temporada e uma segunda, que tudo bem, você quer fazer pra ganhar dinheiro porque não existia o porquê de ter a segunda temporada? Tudo bem. Agora, você se propor a fazer uma temporada onde você tem até um tema central interessante, que é vamos sair do parque. É, vamos sair do parque, vamos pro mundo real. E, tipo assim, você faz daquilo um bololô de Exterminador do Futuro. Com uma coisa muito escrota, entendeu? Fica ruim, cara. Fica ruim. E o pior é que, tipo assim, mano, quando você quer usar a droga de um plot twist na sua obra, você saiba usar isso. O Westworld não fez isso na terceira temporada. Tipo assim, você fica lá, a Dolores é má, a Dolores é má, a Dolores é má, a Dolores é má. Aí no último episódio, a Dolores tem um flashback de, sei lá, menos de um minuto. Aí a Dolores vira, não, eu ia fazer isso pra salvar a humanidade. E pronto, esse é o plot twist.
Agora, uma coisa dessa terceira temporada é o Aaron Paul também, né? Que toda hora eu achava que era o Jack.
Gente, coitado.
É, mano.
Coitado. Ele ficou ali sambando de um lado pro outro a temporada inteira pra nada.
Pra mim foi só um personagem que, tipo, era uma pessoa famosa, vamos atrair mais gente pra série, mais público e é isso. Eu gostei assim, da discussão da terceira temporada.
O casting do Westworld, cara, é total focado em, tipo, pegar uma galera hypada de temporada pra temporada. Entendeu? É, porque o único ali que eu acho que real manda bem e foi a ideia original dos caras era o Anthony Hopkins.
Que isso, resto? Cara? Pra mim o Anthony Hopkins é o pior. Pra mim o Anthony Hopkins é ele faz.
Quê?
Não, mas que isso? Lava a boca, Garbo. Meu Deus. Lava a boca,
eu vou sair. Não, eu vou sair.
Ele e o Ed Harris eram as melhores coisas da primeira e da segunda temporada? Você tá maluco?
Pra mim o Anthony Hopkins é o Anthony Hopkins sempre. Pra mim ele é sempre o homem.
Porra, ele tá bom pra caralho.
É isso que o povo gosta.
Tá, mas pra mim, eu acho que ele sempre ser o homem branco, rico, inteligente, que vai solucionar problemas, é tipo...
Não, mas ele vai ser tá.
Olha só, vai ver o ritual, que ele não é o homem rico, entendeu?
Eu vi, mas...
Então, como é que você tá falando?
Então, os silêncios inocentes, ele é o homem branco, assim? Rico, mas ele não resolve problemas, ele te
cara
traz problemas.
O cara lá com o demônio no corpo e você falando ele homem rico? Como assim?
Ele é um padre, ou ele é um padre, ou ele é sempre um homem velho, sabe?
Recentemente ele foi um padre, velho, o principal,
cara?
Né?
Ele é velho, quando ele interpretar velho, cara.
Pô, tu não vai chamar o Ian McKellen pra fazer o Frodo, né, caralho? O Ian McKellen vai ser o Gandalf,
tá velho, cara.
Gabo, ele é velho e ele é branco, só aí tu não consegue mudar nada no papel dele. Tá reclamando que ele sempre faz um cara velho e um cara branco.
O que eu tô falando é que pra mim parece que ele entra nesse estereótipo e ele fica preso nesse estereótipo. E os papéis que ele desenvolve, que ele interpreta, são nesses.
É
e aí vocês deram dois exemplos. Mas o Johnny Depp, acho que a gente não tem nem que falar o nome dele, porque não tem que dar ibope pra esse cara.
Que isso?
Caralho, que isso?
Falar mal dele, sim, faz bem.
Gente.
Entendeu?
Olha só.
Não, mas agora voltando ao Westworld. O Anthony Hopkins e o Ed Harris, eles estão ótimos na primeira temporada, na segunda também.
Harris.
Vai
Ed
falar
Harris
mal do Ed Harris bota. Agora também?
Não, jamais. Ah, tá. Do Ed Harris eu não falo mal, não. Do Ed Harris eu não consigo falar mal, cara. Quando
e assim, você vê que as temporadas, elas... Porra, cara. Você vê que as temporadas, assim, elas... De uma pra outra, a primeira, a segunda, mas separando a terceira, ela... O Ed Harris se perde, o personagem dele se perde na terceira temporada. Entendeu?
Quando ele mata a filha, né? Tipo, assim, bicho, qual a tua? Já
e
foi longe demais,
não,
já.
Eu fiquei em dúvida o tempo inteiro se eu era
também,
realmente a filha ou se era um robô.
Eu também.
Eu tô tão puto, porque eu tava considerando
tá
voltar.
Tá tomando spoiler.
Não, eu tô meio foda-se, eu não vou mais assistir.
Eu roubo.
Caguei, foda-se.
Não, assim, assista
a primeira
vou dar um
spoiler gratuito também.
Não
e perca, robô,
não perca
e
tempo na
robô.
Terceira.
Pronto.
Entendeu?
É o que? Eu acho a discussão da terceira legal, Mário. Eu concordo que ela não foi bem executada, não. Mas eu acho a discussão dela, se você vai na metáfora de que ninguém escolhe nada, de que, enfim, você não escolhe nada na sua vida e de que tá tudo já pré-determinado, eu acho isso incrível, essa metáfora.
Ah,
muito
mas
boa.
Isso daí você tem em Dark muito melhor trabalhado.
Beleza. Beleza, pô, mas não, é
isso
coisa.
Aí, cara, mas você é tem 400 uma... filmes melhores trabalhados.
Sim, okay, o Predestinado
não,
também.
Concordo. Eu digo assim, você tá vindo num hype de ver a primeira, a segunda, a terceira, a discussão da terceira é legal, mas acaba aí. É igual
não,
pra
a
mim
ideia,
o...
A ideia é legal, só que eles não souberam trabalhar.
Exato.
É, mas aí, a HBO não saber trabalhar a ideia, isso tá mais do que um bom hoje em dia. Isso aí é... Carta marcada.
Cara, Nick Mari, continua. A próxima série que eu assisti foi The Last Kingdom, que eu demorei a beça pra assistir, porque eu tinha uma ideia de que seria... Eu tinha uma ideia de que ela seria algo muito parecido com Vikings, algo como uma cópia,
que é ruim.
Entendeu?
E, Vikings não é.
Vikings
é ruim.
Vikings não é.
É ruim. Ah, eu não acho ruim. Eu não acho.
Historicamente é ruim.
Historicamente
não,
é
historicamente não. Historicamente
é muito ruim.
Tanto que o que me convenceram a assistir The Last Kingdom foi entre os fatos históricos, ela é que chega mais próximo comparada a Vikings.
Cara, Vikings.
Mas eu também não sei, foi o que me falaram.
A babação de ovo no Ragnar, que tipo assim, fora que coisa ilógica, tipo, nossa, fazer o Ragnar como o maior pica da história. Ah, isso é muito chato, eu odeio isso.
E aí,
eu gosto da série, cara. Eu achei a série legal.
Assisti as 4 temporadas, porém não recomendo a última também. E assisti assim,
de
direto,
qual?
Acho que ela. The Last Kingdom. Acho que ela se perdeu na 4ª temporada. E voltei a assistir Sherlock. Que eu tinha parado, não sei porquê. Entendeu? E voltei a assistir esses microfilmes, né? Porque é esse o formato da série. E foi isso. Eu assisti umas coisas meio estranhas também, tipo, Riverdale. Run,
nossa,
Coyote,
não.
Run, entendeu?
Nossa. Não, peraí. Riverdale, sério?
Ah, eu assisti uma muito boa, que é O Poço.
Ah,
que é com o professor lá da... Ai, meu Deus, qual é o nome dele? O Álvaro Mort, professor de La Casa de Papel.
É uma série isso ou um filme?
É uma série, O Poço, que é muito boa, tá? É meio novela mexicana, em alguns aspectos, mas é muito boa. E Run, Coyote,
é
Run.
Posto.
Não, é a série, O Poço. Ele lembra Cedeiro, lembra Cedeiro, alguma coisa assim.
Uh-huh.
E Run, Coyote, Run, que é da Fox, que é, assim, maravilhosa, uma série de comédia, que conta a história de dois coiotes, que o trabalho deles é atravessar a galera mexicana pros Estados Unidos.
Coiote bicho?
É. Não, não. Dois coiotes, o termo. Coiote, o termo de quem atravessa as pessoas.
Ah, sim, caralho. Porra, a minha imaginação.
Né?
A minha imaginação.
Cara,
agora...
eu pensei no momento em dois coiotes atravessando uma galera e viu o Papaléguas do nada e lá pra todo mundo.
Eu fiquei tipo, caralho. Porra,
não,
coiote.
Uma série de comédia mexicana.
Vocês estão gravando puro, né? Vocês estão gravando purinho, né?
E é isso, né? Cara, eles atravessam a galera e cada episódio tem uma história aí pra ser atravessada, alguém, inclusive já atravessaram até caixão, e é bem engraçadinha a série, coisas que você assiste assim na quarentena, né, que tá passando,
cara,
ali.
Eu sinceramente só não aceito você ter assistido Riverdale, porque eu acho Riverdale um insulto.
Não, mas olha só, sabe por que eu assisti Riverdale? Porque eu já tinha assistido Sabrina, tá, e a segunda até ameaçou ir para um lado ali sombrio, demoníaco, que eu fiquei um pouquinho interessada, mas aí depois se perdeu.
Ah,
e aí me falaram, aí eu sempre vi assim na Warner o comercial de Riverdale, assista quando você quer, um suspense, um mistério. Eu falei, gente, não sei porquê, mas eu acho que eu vou assistir isso aí. Fui assistir e continuo assistindo, cara,
eu acho chato.
Sabe aquela coisa pra passar o tempo? Tipo assim, eu tô deitada, tô sem sono ainda, vou botar mais um episódio. É isso.
Era tipo, é porque, tipo assim, Riverdale é...
Ah, isso
é baseado no Art Comics. É baseado no Art Comics, uns quadrinhos bem antigos, assim. Porque no Brasil até aparecia muito mais em jornal do que encadernado mesmo. Então, assim, é uma coisa bem, tipo,
caralho,
inchada.
Caralho, tu tá dando lore de Riverdale?
É, porra.
Não, é porque eu gosto, gente, do olha só. A gente tem que... Ninguém aqui só assiste coisa boa, coisa pica das galáxias.
É, não. Entendeu? Sim,
não é assim que a Amanda toca também. Você tem lá exatamente. No fundo guardado as então... coisas ruins. Por exemplo, eu amo uma novela mexicana. Não vivo sem uma novela mexicana.
Tudo bem.
Entendeu?
Só que eu acho assim... Eu acho assim, tanto que eu falo assim, eu não tô falando que... Eu não tô decretando que Reverdé é ruim. Pra mim, Reverdé é ruim por um motivo muito pessoal meu, que eu fico muito bem bolado quando adultizam coisas que não são pra adultos, sabe? Tipo assim, arte cômica é uma parada mega cômica, aí você trazer mistério com uma coisa que nunca existiu. Eu acho fraco. Você podia ter criado uma história com um personagem totalmente diferente e fazer uma trama talvez fosse interessante. Ao mesmo tempo que você pega personagens...
Caralho, o Rainer tá pedindo Riverdale raiz, hein?
Ah, cara, Riverdale é engraçado. Riverdale de forma... Não Riverdale,
não,
arte cômica,
olha só,
porra.
Ela lembra, assim, se você for parar pra pensar, como que eu comecei a assistir série na minha vida? Eu comecei a assistir série, aquelas séries que passavam no SBT de madrugada, entendeu? Foi aí que tinha Cold Case, ou Si, sabe? Foi daí que eu comecei a assistir série.
Deus, que não era madrugada.
Ah, tinha episódio de madrugada,
não.
Sim.
Era?
Tinha.
Pô, Deus, se pra mim era sábado
eu
e
era,
dia.
Eu era a rainha da madrugada, meu bem. Assistia todas as séries de madrugada.
Era a rainha de madrugada. Era codinome Emanuele.
Não, Emanuele eu comecei a assistir depois de um tempo da minha vida. Antes eram só as séries mesmo. E foi isso, entendeu? Então eu tinha, assim, eu sempre tive muito carinho, né, preço, não carinho, com as séries da Warner. Sim, assisti muito também.
Gilmore
não
Girls
era
é
minha preferida,
boa.
Não, entendeu?
Eu gostava.
E assisti muito a série da Warner. E até hoje, assim, se eu assisti Supernatural quando começou a passar. Então, se eu parar o canal ali, se parar na Warner, eu fico assistindo as séries de boa, se eu não tiver nada pra fazer.
É porque Flash me fez desapegar de série da Warner, foi Flash.
Não, mas essas séries que eu gosto, esses heróis que eu gosto, eu não arrisco assistir, tipo CW e Warner, aí eu não me arrisco, não dá.
Gente, uma dessas da Warner que tava reprisando, e eu não tenho TV em casa, né, esse negócio de TV a cabo, essas coisas, aí eu tava vendo...
Ah, tá, pelo menos eu pensei, não tem TV em casa, falei tipo...
Tem só o aparelho, aí eu tava vendo Two and a Half Men, gente, eu tava rachando o bico com Two and a Half Men. É muito errado isso, mas eu tava
com
rachando.
Mas
não,
peraí.
Mas a fase, óbvio.
Óbvio. Ah, sim. Tipo, aquela aí.
Sem Charlie Sheen tá complicado.
Aquela primeira.
Amo Ashton Kutcher, mas tipo, nossa, não dá.
Cara, esses dias estava passando e eu. Alguém tava assistindo aqui em casa, eu só escutei ele assim. Ah, o Ashton Kutcher. Ah, o nome da locadora é Cara, Cadê Meu Carro? Eu olhei pra televisão e falei, não. Ele não fez isso. Ele não fez essa piadinha com esse filme que ele fez. Eu não acredito nisso, cara. Pô, quem tá escrevendo roteiro? Criança de 10 anos?
Cara, eu amo o Ashton Kutcher por causa do Kim Kelso, né? The Seventh Show, que é uma das séries que eu me amarro, gosto muito. Adorava, mas ele, sinceramente...
Muito bom, muito maneiro.
Saudades das séries da Sony.
É, as séries da Sony eram muito boas, mas tipo assim... Mas nossa, cara, ele no Two and a Half Men estragou total, infelizmente. Infelizmente, aqui o Gabo falou, né? É muito errado, mas o Charlie Sheen é o que tornava a parada engraçada.
Não, caraca, é muito errado. Ele faz umas piadas, assim, cara, que é exato. De um nível lá embaixo, e que eu rio com vergonha, assim. Eu rio muito, mas com vergonha.
Cara, mas aquela eu acho que assim.
É tipo o Vitão aqui no cast?
É, tipo isso. Mas assim, sabe, tipo, Friends, Stuffman, essas séries que são de outra época? Eu acho, sinceramente. A galera que se preza a fazer thread no Twitter, a fazer post, a debater sobre essas séries, ai, como elas são erradas hoje em dia. Velho, você tá
perdendo... Quando o Rainer fica polêmico, é hora de acabar o cast, hein?
Caralho, você tá perdendo um tempo que você podia estar fazendo outra coisa da sua vida, plantando uma planta, buscando emprego.
Deixa a Nick falar, Rainer, cala a boca, deixa a Nick falar, rapaz.
Chega de Riverdale e essa polêmica.
Vamos,
aí,
Nick.
Que a gente gosta de coisa ruim também, e tá bom.
Não é problema disso, não. É você ficar problematizando coisa que...
Não tem nada de errado.
Mas olha só, Rainer, não dá pra você oferecer pra um certo tipo de público Dark, entendeu? Pra eles ficarem comentando.
Não,
ou Lost, como era muito tempo atrás, que vagabundo ia pra fórum, discutia várias teorias.
Caralho, Lost é uma
merda.
Não
dá pra fazer isso, mas é o que eles têm, né?
Sempre achei Lost uma
merda. É questão de capacidade mental.
Inclusive, eu acho... A gente culpou aqui J.J. Abrams por Star Wars. A gente foi muito otário. Porque ele fez Lost. Ele realmente não sabe terminar as coisas. A gente tava muito... Nossa, não sei onde tava com a cabeça, que achava que ia dar certo.
Ele fez aquele tal de Fraser também, né? Que era estranho. Acho que era esse o nome.
Fraser. Não, era Fringe.
Isso, nossa.
Mas Fringe era boa.
Ah, não. Era um negócio...
Fringe era bom. Arquivo X na...
Era bom.
Brasil, pô.
Eles
não,
venderam
não
isso, né?
Arquivo X.
Não, mas eles venderam Fringe. Esse é o novo Arquivo X. Essa era a logo.
Isso.
O novo Arquivo X. Porque acho que eles tentaram vender o Supernatural como o novo Arquivo X.
Nossa!
E aí, é. Tinha muita gente
ótima. Multi infinito, novo cacete planeta.
Funciona, hein?
Caralho!
Funciona!
Que via porque tava órfão, né? E depois foi percebendo que não era a mesma coisa.
Caralho, não. Cara, Supernatural tentou vender com o meu Arquivo X, caraca. É
ué, mas idiota. Se você for parar pra ver, são duas pessoas que investigam crimes. Os crimes.
Só que é sobrenatural, não é extraterrestre.
Cara, até aí, Patati,
mas
ela também se enquadra,
também
hein?
Tinha mas
Arquivo X...
sobrenaturais, não necessariamente...
Os episódios que você via separado eram muito mais sobrenaturais que de alienígena. Os
sim,
episódios de alienígena
tinham
eram os episódios da mitologia. Isso, pô. Inclusive, esses que eu falei pra assistir, pra mim, os melhores episódios de Arquivo X são os sobrenaturais, não são os de alienígena. Porque os de alienígena, se você não acompanha a série, você fica meio perdido. Mas esses sobrenaturais é de botar medo mesmo.
Ah. Bom, esse papo é ponto cast. Vamos lá, Nick. Fala a sua parte.
Agora pode?
Pode, hora de brilhar.
Pode.
Cara, eu também, eu sou da época que eu comecei a ficar traumatizada com séries, né, novinha, como a Mari também, eu assistia muita coisa de madrugada, Cold Case, etc, né, mas eu acho que a primeira série que eu dropei foi Lost, porque puta porra do caralho arrastada, entendeu?
Ah, mano.
Não, peraí, você gostou ou não gostou?
Não gostei. Entendeu?
Gente, eu era louca que via e depois eu ia pra fórum.
Ah, para,
eu amava muito essa série.
Mano, o vilão da série é uma fumaça.
Vocês não têm noção de quanto que
eu
amava
porra,
essa série.
Eu nunca entendi.
O cara te matava
porra,
uma
fumão. Que era.
Ficava de madrugada ali esperando estar disponível para download sim. Assim que acabou de passar.
Have to go back.
Nunca entendi, nunca entendi.
Não, mas nem tenta, não vale a pena.
Não, amava muito.
Cara, tipo, era muito porra. Toda vez que tu achava que a história ia engrenar e as coisas iam se resolver, que nem o Rainer falou. Aí, tipo, acha o bunker. O bunker. Daqui a pouco é a fumaça. A fumaça. Daqui a
caralho,
pouco,
e o série pra usar flashback maldito.
Não, você tá sendo gentil. Você tá sendo gentil, né? Porque eles davam 50 mistérios na temporada e resolvia dois.
Exato.
Mas não, galera, olha só. Mas dizem que
flashbacks.
Eu não assistia, não, mas dizem que os plot twists eram bons, ou é mentira isso?
Não.
Não, a série tem coisa boa, sim, entendeu? O problema da série foi.
Lost
apresentar...
é uma série que só funciona se você, se você conseguisse reproduzir o fenômeno que a Mari tá falando. Tipo, todo mundo vê junto e ficaria batendo. Hoje, pegar pra ver de uma ponta a outra não dá certo, não funciona.
Pode ser também. Isso daí realmente. Eu assisti numa época em que todo mundo realmente, depois do episódio, ia lá e formulava mil teorias, entendeu? Porque você tinha um mistério novo a cada episódio, você tinha aí uma conjuntura de mistérios durante aquela temporada. Só que assim, as primeiras empolgaram demais. E realmente, se você for parar pra ver, se a gente for abrir esses fóruns hoje em dia, você vai ver que foi diminuindo a participação das pessoas conforme as temporadas foram avançando.
Cara, eu acho que hoje ninguém em sã consciência, tipo, cabeça boa, assim, minimamente com QI de boa base, consegue assistir Lost e se interessar. É muito difícil. É uma série que, nossa, eu acho que ela é muito...
Sério? Ficou talvez preso ela... assim? Ficou datada?
É, o hype dela é
não,
muito
acho
pronto.
Não, acho que ela não ficou datada, não.
Eu acho que o hype dela é muito bem feito pra época dela, sabe? Aquela coisa que tem de fórum, esse blog, essas coisas. Eu acho que hoje em dia não dá.
Assim, é porque a série, ela tinha toda uma mitologia fora da mídia ali, da TV, entendeu? Ela tinha sites onde você podia investigar certos símbolos. A própria produção da série criava esses sites pra você lá participar, né? Pra você sair ali da televisão. Você entrar em outro mundo pra você entrar realmente ali naquela atmosfera. Acho que isso hoje em dia não funciona por tudo que a gente anda consumindo e pela velocidade que a gente consome as coisas hoje em dia. Mas funcionava. E a série, assim, ela é boa até um certo ponto. Ela é boa até um certo ponto. Você consegue acompanhar hoje em dia tranquilamente até uma certa temporada, digamos aí, a quarta.
Ela é minimamente, ela é decente até o I Have to Go Back. We Have to Go Back, depois de Have to Go Back, a série
é,
só.
É, depois assim, ah, depois merda. Tipo, ah, beleza, tá esticando isso daí, por quê? Pra quê? Sabe? E aí ela apresenta um milhão de coisas que aí você teoriza, você vê várias paradas. No final não é nada daquilo.
E o final é mal feito.
O final é ruim.
Isso.
O final é muito ruim.
É o
mais ninguém
fora
esperava, né?
Isso.
Porque é do Stephen King, né? O final.
O final é do Stephen King?
Se não me engano, é, não é? O último episódio acho que foi ele que escreveu. Pediram pra ele escrever.
Caralho, meu Deus do céu.
Ah, então por isso, tá
falando
explicado.
Posso estar falando uma merda
gente,
muito grande.
Essa história é muito nebulosa. Ele tava junto nos sets. Eu acho que não existe prova que ele escreveu. Ele deve. Eu acho que por ele estar perto, por ele ser um cara muito presente.
Ah, então
eu
não tô viajando, não. Tem essa história.
Não, sim, rola. Mas assim, que eu saiba, não existe prova, tipo, ó, o Stephen King escreveu isso aqui. Eu acho que por não, ele estar muito próximo ali, ele deu um pitaco o outro e acabou virando aquela pós-verdade, aquele meme de ele que fudeu tudo, tá ligado?
Ah, o J.J. Abrams jogou pra ele a pica, né?
É, aquilo, vamos culpar o amigo, né?
É claro. Não. Nick, continua.
É, cara, outra série que eu dropei e teve até um hype considerável lá para as bandas de 2000 bastante tempo atrás, foi Sons of Anarchy, né? Que tinha os motoqueirinhos lá.
Negócio de andar de moto, né?
Isso.
Que era com Charlie Hanna.
Que é com o Hellboy.
Cara, que fez um círculo de fogo.
Não, né? Com o Hellboy não, é com... É com o Charlie Hanna.
O Hellboy.
Ele tá.
Aquele
o
clássico,
tá.
Coroa, ele
é,
tá.
É o Ron Perlman.
Tá.
É o Hellboy, né?
Série.
É, pô, ele tá na
o primeiro
série.
Hellboy, é o primeiro Hellboy.
É o primeiro Hellboy.
Que vale.
Não, o único Hellboy, né? É o único.
É verdade.
Teve outro? Vocês viram outro? Eu vi um negócio que passou lá meia hora só. Cara, pra cometer.
Meu Deus, eu gosto que devia um meio. Ele merecia.
Não, é. Eu achei legal assim, a maquiagem, eu achei algumas coisas legais.
A culpa não é dele,
Não achei nada legal.
Com meia hora de filme eu já tava, que porra é essa?
A culpa não é dele. Por mais que ele fez um Harper vestido de Hellboy, mas a culpa não é dele.
Ah, cara, não tem nada bom ali.
Vai, Nick, continua.
Cara, eu sei que teve na época, devia ser o quê? 2013, 2014, não sei, cara. Teve um hype dessa série também. Puta que pariu, as pessoas estão falando.
Ah, tava todo mundo assistindo essa porra.
Sim. Todo mundo queria ser motoqueiro dando grau.
É,
exato.
É, eu
as
nunca
pessoas
entendi.
Ficavam com coletinho, a molecada ficava com coletinho.
Vagabundo com
ronda
bicho assim. Querendo botar banca.
Exato. Cara, eu sei que...
Eu não gostei porque eu odeio moto.
Eu tentei ver essa porra tipo, umas quatro...
Eu odeio moto.
Ah. É.
Como assim você odeia moto?
Que
ele
isso?
Ele gosta de motoquinha, gente.
Eu não gosto de moto, eu tenho medo
não,
de moto.
Não, motoquinha eu também não gosto de motoquinha. Eu gosto de moto custom. Entendeu?
Sério?
Eu gosto de uma Harley lá batendo na sua cara. Entendeu?
Que isso?
A Harley batendo
amada.
Na sua cara.
Amada!
É, mano.
Eu frequentava motoclube, tá?
Ah, não.
Tem
uma. Não,
aqui,
não
é
frequentar
é
motoclube eu também já fui pro show de moto.
Eu já tentei.
Bonita. Que você faz no motoclube então se tu não gosta de moto, cara?
Não, tem show de rock. Os shows de rock são bons de motoclube.
Ai, meu pai do céu.
Não, a galera de motoclube é gente boa. É, tem muito bom.
É, a galera é boa. A moto que eu não gosto.
Aqui tem o Cheyenne Motoclube, tá?
Esse Cheyenne é maneiro.
Exatamente.
Esse Cheyenne é maneiro. Cara,
eu não posso
porque,
falar
assim,
nada, né,
é
que
maneiro.
Eu fotografei um evento no Pererecas Motoclube, então tudo bem.
são os coroas que se juntam pra tomar cerveja, ficar fazendo churrasco. O problema é que tem muito motoclube que eles se encontram, assim, quarta-feira, 10 horas da noite, na banhagem ali na Tijuca, ali no Grajaú ali. Aí, pô, tá de sacanagem, eu trabalho quinta-feira de manhã, não tem como ficar bebendo com vocês aqui. Mas
não,
a maioria...
Mas é maneiro igual nos filmes, sai tiros, caralho.
Não, não é.
Depende de que tiro você tá falando.
É, também, tem isso.
Caraca.
Uma história curta. Recentemente, foi início desse ano, eu me acidentei na rua. E aí, tipo...
Da bicho.
Não, eu acidentei tropeçando, inclusive. Aí minha mão, tipo, machucou.
Puta
e tal.
Pariu.
E aí eu fui na UPA, aí todo mundo na UPA perguntava, ai meu Deus,
levar um abraço.
Cara, depois da terceira pessoa, eu comecei a falar assim, pô, ainda bem que minha casaca tava no seguro. Aí, tô mais tranquilo. Eu ficava, porra.
É legal que tu tem uma casaca que foi na UPA, né?
É, exatamente.
Ah, tá.
Mas a senhorinha que me perguntou isso não tem discernimento.
É.
Mas, cara, inclusive a Sons Anarchy teve um spin-off que até é recente, né? Não sei se faz muito.
Isso, teve.
É, cara. Mas não emplacou, né? Depois de eu tentar ver a porra da série 4 vezes e dropar, eu falei, não, não desiste dessa merda, essa moda não serve. Entendeu? Foda-se. É outra que começou bem, mas eu acho que, tipo, ela foi cancelada relativamente rápido, foi Masters of Sex, da HBO.
Ah.
Ela tinha.
Safadinha.
Safada.
Não, o pior é que essa série não tem nada a ver com o que a.
Tava esperando o Vitão chutar com o microfone.
Era um estudo sobre reações fisiológicas, né? Durante a série.
Safada!
Cara, a série começou muito bacana. E depois eu não sei o que caralho aconteceu.
Tem nem peitinho direito, gente. Relaxa.
É, tipo, era tudo tapadinho com lençolzinho.
É.
Entendeu? Aí eu não sei.
O mestre do sexo e não ter um peito é absurdo.
Pois é. No máximo tinha um médico com a esposa grávida desejando a secretária e a gente.
Olha,
é igual o mestre do universo não ter o He-Man, entendeu? Tipo
exato.
Isso.
Tá vendo? E o poço lá, todo mundo pelado.
É verdade.
Depois disso teve Vikings, que, cara, Vikings, eu fui muito relutante em começar, porque todo mundo fala, Vikings. Aí eu fui ver a porra do Vikings.
No...
É Winx?
É, clube das Winx? Eu sei que você quer ser uma de nós.
Uma de nós.
Aí, Clube das Winx era legal, hein?
Não, melhor que
era legal.
Sabe a letra da música, né?
Claro, era maneiro, eu via. Eu adorava.
Já que eu não sei, eu era
principal. Também, tinha aquele time de rapazes também. Rapazes. É muito.
Rapazes. Não. É muito. Agora, uma coisa engraçada, né? É que, tipo assim, eu vou falar, ouvinte, porque, tipo assim, quando a gente era criança, a nossa geração, tipo assim, meninas superpoderosas. Tinha que existir o Meninos e Sordeiros pra me sentir ok vendo Meninas Superpoderosas, tá ligado? Quando eu era moleque. Tipo,
é.
Ok, não estou vendo nada errado. Aí, Clube dos Winx tinha um episódio com os caras. Eu falei, ok, tem os caras. Se perguntarem, tem os caras. Cara, não. Mas sabe um desenho que rompeu esse meu pensamento? Foi 3 Peões Demais na época. Porque não tinha, não aparecia homens. E eu gostava muito, ao ponto, tipo, no colégio, a gente... Tipo, brincar de 3 Peões Demais, assim, e não ser uma parada...
Vocês brincavam no colégio?
É, cara, é de outra época, né?
Brincar de 3 Espiões Demais.
Isso, okay. Exatamente. Cara, é uma época em que, hoje em dia... As pessoas têm que ser abertas, mas eu acho que não, é uma época que era, as coisas eram muito mais fechadas, né? Então, assim... Eu sou da época ainda que ser nerd não era algo legal. Ser nerd era motivo de você tomar porrada. Então, hoje é cool, tem... Usa vendendo pra caralho, é estilo, todo mundo usa, mas eu sou de uma época
Rainer,
que
era tá bom, Rainer, ninguém tá te julgando, cara.
Fica tranquilo, cara.
Não,
tá
uma justificativa, não, porque na época, mano...
Vai, Nick, continua cara, nas séries.
Tá foi na broderagem, tu não se julga.
Caralho, eu tô nervoso na defensiva foda.
Não consigo, cara. Caralho.
Não consegue, né, Moisés? Não consegue.
Caralho, não, peraí. Essa foi sua imitação do Silvio Santos.
Cara, aí, tipo, eu já tinha uma implicância com Vikings, porque no primeiro episódio eles tratam o conceito de casamento como um conceito moderno, né? E Vikings não tinham isso. Aí eu falei, não.
Não.
Mas você, como historiadora, né, ver isso
pra começar Viking, pra começar Viking é uma expressão, né? É isso. Go Viking, né? Que é quando isso. Você vai pilhar.
É um verbo.
Fica, oi, Viking, tudo
olha,
bom,
mas
Viking?
Isso não é. Eu acho que isso não é pedra lapidada, hein? Eu acho que isso não é uma parada.
Não,
que
até
ainda,
porque.
Não,
Não, nada dessa época canônico, porque é muito difícil você ter,
exato,
ter algum tipo de
escrita, arqueologia assim. E a historiografia, eles ainda estão encontrando vestígios, então, tipo assim, tinha toda aquela coisa, os homens eram guerreiros, aí agora já descobriram ossadas de mulheres guerreiras, né?
Tanto que o novo Assassin's Creed, ele tem uma consultoria muito forte na parte histórica, porque ele vai se passar... abordando os vikings e tal, e ele tem guerreiras. O primeiro trailer você vê lá guerreiras, uma galera perguntou e eles falaram, não, nós estamos com consultoria e realmente haviam guerreiras dentro de...
E Vitão, o que eu tô ouvindo da galera é essa, não veja vikings e vai jogar o jogo pra, porque tem muito mais a ver com vikings do que a série vikings.
Eu não vou jogar porque eu não tenho console, mas quem puder jogar, joga. Minha franquia favorita.
Eu tô gravando
e jogando Assassin's Creed.
Você só vai conseguir gostar se você não tiver muito apego a essa questão histórica. Se você tiver o mínimo apego, não vai dar.
Eles se baseiam muito em mitologia. Ah, tudo bem, ok. Só que aí o meu problema com a série. Depois que encheram a porra do meu saco, eu resolvi assistir, tá? Vi a primeira temporada, vi a segunda, vi a terceira. Chegou da meada da terceira pra quarta, os caras começaram a invadir a França e eu.
Porra, tu viu bem pra quem isso que tava vendo, obrigado, hein? Três temporadas.
Mas esse episódio é legal, acho.
Porra, entrei na casa do maluco. Entrei na casa do maluco, ele começou a passar a mão na minha bunda, 20 minutos depois eu fui embora.
A cronologia começou a ficar cagada, eles começaram a misturar mitologia com o que deveriam ter sido fatos históricos, o bagulho ficou cagado. Aí eu falei, não consigo.
Mas eu acho que o peso real de Vikings é ele ter sido feito pelo History, né? Então você espera algo mais verídico e você não tem.
Você espera algo mais verídico que History?
O foda. Realmente acredita.
Cara, eu espero.
Cria coisas de veracidade. Só que o History, ele começou a criar séries históricas com um embasamento sério de 2 anos pra cá.
E ainda assim, tem muita coisa lá que não tem embasamento tão sério.
Caçadores de Relíquias. Pra mim, o History Channel é a Caçadores de Relíquias.
Exato,
puta,
cara,
que pariu.
Né? O History é um canal de curiosidades históricas, tá? Os caras apresentam trabalhos sem nenhum embasamento.
Então, é por isso que eu esperava uma série mais verídica, entendeu? Não é nem por conta das outras produções, séries em si. E sim por conta de todos os programas, documentários que o History sempre apresentou.
Só que é tudo em base de achismo, é tudo em base de gente maluca que fala que alienígena é responsável por tudo no mundo.
Eu lembrei daquele meme do cara, aliens.
Ô, só Nick, tem uma série trocar o nome do canal de History pra Curiosity, né?
Isso. Peraí.
Carlos Alberto mandou uma mensagem aqui, Gabo, pra você. Contrato aberto.
Bota a musiquinha.
Ô, Rainer, primeiramente.
Só tem uma série histórica do History que presta, que é a série Hernão, que tá sendo lançada.
De tudo!
Se não me engano. Entendeu? Que fala.
É boa essa, Nick?
O processo de colonização, né? O início da colonização espanhola,
lá
né?
Dos aztecas, né?
Isso. Cara,
é boa? Vou ver se eu baixo.
Sensacional. Nossa, Hernan? Sensacional isso. É sensacional, Gabo. Muito boa. Cara, a sanguinolência, a crueza, corações voando, entendeu?
Até porque se não tiver, não é do Hernan Cortés, né?
Não, não é, entendeu? Essa vale a pena. Qualquer outra coisa, merda.
Agora, o Vitão tá achando que passou batido aí, mas ele falou uma série que me falaram pra eu ver, que é The Tudors, né?
Pô, falei de sacanagem.
Oi? Mas eu ouvi.
Eu falei de sacanagem. Não, não.
É boa? É boa? Eu ouvi dizer que ela, historicamente, ela é bem, bem boa. Já ouviu falar?
Não achei maneiro.
Tô.
Eu falei que eu não achei maneiro.
Alô?
Ah, tá.
Ah, não. Eu perguntei da Nick, se a Nick tinha gostado.
Cara, não. Não.
Então, eu não vou ver.
Ó, aquela série que retrata a Mary Stuart, né? A rainha da Escócia. Acho que é Rise. Não sei pronunciar aquela porra. É Reino, na porra do nome. É ruim.
É, Rising.
É...
tem um...
Dalton Neb é boa.
A Leston King eu ainda não vi. Ela tá aqui no meu limbo na Netflix há milênios, porque eu olho pra cara dela e penso, se você me decepcionar, eu vou ficar triste. Aí eu não quero ver.
Cara, a primeira temporada é até boa. Entendeu? Assiste. Se você aguentou 3 temporadas de Vikings, você vai conseguir.
É, com certeza.
Eu ia falar isso, a Nika é uma pessoa muito complacente, porque ela odeia o bagulho e vê 20 episódios.
Cara, porque eu tenho que ter argumento pra falar mal, entendeu? Eu quero argumentar. Assim,
cara, mas na primeira temporada você já consegue isso, você assistiu mais duas.
Não, ela quer negar com a certeza de que ela deu a chance real pra aquela coisa.
É que nem Harry Potter, cara, eu não gosto de Harry Potter, mas eu li todos os livros, eu vi todos
pra
os
pra falar mal com a consciência tranquila.
Exato. Entendeu?
É, galera.
Olha, você é determinada, hein?
Sou. Eu gosto de ter razão.
A quem não gosta, né?
Não é, gente?
Entendeu?
E... I rest my case, meu filho.
Pois é. E eu acho que, tipo, de lá pra cá... Ah, a última série que eu dropei porque eu fiquei muito desmotivada foi Mr. Robot. Que foi justamente a série que deu visibilidade pro Rami Malek, né? E eu não sei o que, que aconteceu. Ela começou muito bem, o cara era um hacker esquizofrênico com dupla personalidade.
É, daqui a pouco ele vira um super-herói.
É, tipo, eu não sei.
Virou um Anonymous.
Começou a misturar muita coisa, ficou sem sentido. E aí, quando, tipo, acabei largando na terceira temporada, são 4 temporadas. A terceira eu vi arrastando muito. E aí, quando chegou a quarta temporada, a temporada final, eu falei, mano, não sei se eu aguento. E aí eu larguei porque...
É sério, roteiro... Nick, uma temporada pra acabar a porra da série.
Pô, mas as temporadas são relativamente longas, cara. Se você parar pra pensar, que eu pensei assim, cara, eu arrastei a terceira temporada, eu arrastei tanto que a quarta já tava quase saindo, tipo um ano e porrada depois, né? E aí eu falei, eu não quero passar por isso, Jesus.
Você falou assim com essa voz? Ah,
eu
droga.
Assim, eu não quero passar por isso de novo. E eu não vou...
Chorando no notebook, ele ficou sério. Quero, eu não quero.
É, entendeu? E aí eu dropei, tipo, falei, foda-se. Entendeu? O bagulho ficou muito estranho. Se perderam no roteiro, se perderam na história. O cara, tipo, parecia um rapaz suave na nave, né? Meio errado, às vezes. Mas daqui a pouco, eu não sei o que aconteceu. Aí ele ficou, vira um pescotapa, como diz a menina do meme, entendeu? E aí ele não lembra as coisas que ele fez, aí ele quer pegar a irmã dele, porque ele não lembra que é a irmã dele.
Oi?
Volta ao normal e ele acaba...
Ele quer pegar a irmã dele?
É, porque isso, ele tem lapsos de memória. Ele não lembra da... Por exemplo, ele não lembra que a irmã dele é a irmã dele. Ele acha que a irmã dele é a história que brotou na vida dele.
Jesus.
Entendeu? E aí, tipo... O propósito... O propósito da série ficou perdido. Ele queria acabar com o sistema. Ele saiu expondo informações de bancos e políticos e o caralho é quatro. Daqui a pouco ele tava ajudando bancos e políticos e o caralho é quatro. E eu, porra essa? Traindo o movimento. Entendeu? Aí eu larguei.
A gente tem muita coisa pra ver. Ah, dando uma última dica legal, tipo, na Netflix tem. Agora tem na Netflix, mas tem na Amazon Prime também. Community, que é uma série maravilhosa. Eu acho essa série incrível. É talvez uma das melhores séries de temática nerd já feitas. É muito boa mesmo. O papo de ser, pra mim, é muito melhor do que Big Bang Theory. As 6 temporadas são episódios de 20 e poucos minutos. Dá pra matar fácil. E também eu vi hoje, terminei de ver hoje no dia da gravação desse podcast, Control Z, que é uma série recente, uma série mexicana, que a Netflix colocou também. Não é nada demais, a trama parece ser legal, só que se perde no meio, mas tem umas pontas soltas e dá curiosidade para saber o que vai acontecer.
Tá, mas fala sobre o quê?
A Control Z, ela fala sobre... é um colégio no México, onde um hacker, um cara invade a informação da galera e começa a divulgar os podres de todo mundo e tal. E aí é uma menina que é mais, ela é meio isoladona na dela, ela começa a ajudar a caçar esse cara pra saber o que ele tá buscando, o que aconteceu. O plot é interessante, de invasão, sabe, da coisa especial da pessoa é interessante, só que no meio dela, ela se perde no próprio plot, aí quer tornar a coisa mais grandiosa do que realmente é, e fica meio relento, tipo, não, acaba aquilo meio que não te empolgando tanto. E fica uma coisa muito pouco verossímil, porque ela começa num sentido, nos primeiros episódios, assim, uma coisa que você considera que de fato poderia acontecer. Só que a partir do quinto episódio em diante, são oito, quarto ou quinto, se não me engano, fica uma coisa totalmente surreal, uma coisa que nunca aconteceria de fato. E aí, tipo, ela te perde assim, sabe? Você fica meio... Ah, ok. Não tô vendo uma coisa tão interessante assim. Mas não é... É uma parada assim, não é uma parada boa, mas também não é uma parada péssima, não. É uma okzinha. Daria nota 5, assim.
Riverdale.
Nota Riverdale.
É o que temos.
É o que temos pra hoje. Mas
Community... Novo parâmetro de qualidade, Riverdale.
É. Mas eu recomendo Community pra caralho. Community realmente é muito boa. E essas séries... Cara, se você garimpar Netflix, principalmente a Netflix, ela tá muito focada em pegar não só séries do âmbito americano, mas mexicana, francesa, inglesa, enfim, alemã. Se você dá uma garimpada na Netflix, você vai ver umas coisas interessantes, assim. Né? Porque, infelizmente, a Netflix, ela não, nem sempre acerta naquilo que ela faz em merchandising, né? Tipo, ela lança 50 séries, faz merchandising de 3... E aí uma dá certo, compensa as outras duas, mas você vai ver depois, uma das 50 ali era bem melhor que as outras três que ela fez legendárias, sabe? É muito...
É, cara...
Dark teve essa divulgação, ou Mário, tu sabe?
Cara, ela teve na primeira temporada, né? Porque ela veio aí como, depois do Stranger Things, a nova onda, né? Mas a segunda temporada não teve tanto essa divulgação. Foi algo até muito cobrado pelos fãs nas redes sociais da Netflix, que a Netflix meio que ignorou. E digo que essa terceira temporada eu acho que tá sendo meio ignorada também, por a Netflix não tá fazendo uma campanha tão forte quanto fez com outras séries. Então existe essa reclamação dos fãs, sim, de que pelo menos a segunda e a terceira foram negligenciadas pela
Cara,
Netflix.
É porque...
Dark eu não lembro de ter visto nada, não.
É porque Dark não é pra público geral, é a Netflix fica meio esse...
Sim,
não,
mas
não
aí
quer,
quando
faz.
Você tem uma série que foi eleita aí a melhor produção original do serviço de streaming, você tem que divulgar, cara. Você tem que divulgar.
A produção é muito boa, eles gastaram muita grana pra não divulgar, eu concordo.
A senhora Netflix, ela tem umas coisas meio bizonhas, né?
Inclusive...
A bot na Alemanha tá sendo mega divulgada.
Então, é isso que eu ia falar agora. Não questão da Alemanha, mas a Netflix germânica, ela está trabalhando melhor nisso do que a Netflix, por exemplo, brasileira. Netflix americana, entendeu?
Ah, sim, até porque a gente esquece, tipo assim, a Netflix hoje ela virou polos, né? Ela, tipo, a galera tem um trabalho melhor para algumas outras coisas e tal, tipo, não é a Netflix para aquela empresa agora. A Netflix agora virou tão grande que ela tem os polos.
Rainer, posso fazer uma menção honrosa? Que eu não esqueci de falar de duas séries aqui que ganharam prêmio e eu não falei.
Ok, pode falar.
Chernobyl e Mindhunter. Quem não viu, por
cara,
favor.
Chernobyl é muito bom.
Chernobyl eu já vi umas 7 vezes já.
Eu vou fazer uma menção honrosa também. Pelo menos ao primeiro episódio dessa série, né? Que é Freud. Tá?
Cara, tá na minha lista. Tá Freud, na minha lista
no
aqui.
Primeiro então, episódio, o carinha que tem.
Essa tem no Netflix, né?
Eu tava pra ver, só que o irmão da minha namorada aqui viu e falou que.
É o Freud
de Jovem,
episódio
é bom, mas depois não vai.
Não, o irmão da sua namorada está errado.
Tá errado.
Tá? Escuta a palavra de tá. Quem aula sobre Freud em filosofia.
Ele não sabe.
Escuta
não
a
sabe
voz
que tá falando.
Razão.
Ele não sabe.
Gente,
tá falando merda,
ele falou a mesma coisa que você falou. O primeiro episódio é interessante, só que depois já a série desenvolve e vai com uma parada visual.
A série ela dá uma dengigolada porque ela dá uma viajada, mas três pontos fortes da série. O primeiro episódio onde ele faz um monólogo explicando a teoria do inconsciente é
fenomenal, tá? É, exploram muito bem toda a problemática psicológica do Freud, o vício em cocaína dele, tá? A própria repressão sexual dele e o terceiro ponto-chave é que eles jogaram já no final da série a teoria de Tautos dele, que é uma teoria que ele desenvolve para tentar explicar o surgimento de personalidades múltiplas, né? Cara, olha, tipo, são os três pontos sensacionais da série. O resto você vê porque tá ali, né? Não vou mentir.
Porque tu já viu o primeiro, né?
É, tu já viu o primeiro. Agora, esses são os três pontos-chave da série. Eu faço uma menção honrosa dessa série, porque essa série é austríaca. Então, tem um nível de crueza, tá? E, tipo, censura zero, né?
Eita!
Na situação. A bundinha do ator
é disso que o povo gosta.
Nacional, tá? Maravilhoso. Bati palma, até pausei o episódio, entendeu? Pra apreciar. Então,
só bateu palma mesmo.
Meu Jeová.
A risada da Nick nem precisa continuar. Pode, vai. A gente
então,
já entendeu.
Então, assim, uma coisa legal. Uma coisa que eu observo nessas séries.
Foi tão honrosa que ela fez homenagem.
Foi uma homenagem.
Nessas séries russas. Também séries francesas que a Netflix coloca, essa do Freud austríaca e tal, é que, cara, eu acho que eles têm uma sobriedade e uma crueza muito boas, sabe? Não tem aquela censura ridícula que as séries norte-americanas têm. E não é um troço apelativo, não é tipo tu vê um pornô, tá ali dentro do contexto, entendeu?
Não, claro que não.
E você aprecia, entendeu? Não fica escroto, sabe? Eu tenho curtido mesmo, tem outras séries que eu tô vendo na Netflix que são estrangeiras, cara, sinceramente, tô achando muito melhores do que as séries norte-americanas. Eu já tô de saco cheio das séries norte-americanas.
É isso aí, pessoal. Dado as dimensões honrosas, o ouvinte já teve um pouco do que em breve teremos um episódio sobre Dark, então... tentamos o máximo não queimar pauta aqui, porque possivelmente esse episódio vai ser longo. Então, vou agradecendo mais uma vez a todo mundo aqui presente. Gabo, muito obrigado.
Valeu, galera. Valeu, Vaina. Valeu, todo mundo.
Valeu, valeu, Vitão.
Valeu, valeu. Nada verdadeiro, tudo permitido.
Valeu, Mari.
Tchau, gente. Assistam Dark.
Valeu, Nick.
Valeu, galera. Procurem as séries que foram indicadas, porque elas valem a pena. E ignorem
e fiquem em casa.
Que falou mal. É, continuem.
gente, a gente falou bem de série, falou mal de série, mas assim, no fim, o julgo quem faz é você. Então assista, dê uma chance. Se você não gostar, não gostou. Se você gostar, ótimo. Melhor ainda pra você. A gente agradece mais uma vez você que tá ouvindo, agradece mais uma vez você que acompanha a gente. Me sigam nas redes, @multifinito. Fiquem em casa, mantendo mais uma vez esse cântico para vocês. Fiquem em casa, se cuidem. E isso aí, galera. Valeu, forte abraço e tchau!